No ar, Revista Universitária. Uma produção do Núcleo de Jornalismo da 104.7.
Boa noite, hoje é quarta-feira e o Revista Universitária está no ar comigo, Rafael Segato.
E comigo, Vitor Lopes. Nosso programa também recebe sugestões de pauta. Se você tem alguma para indicar, é só ligar no 027-3335-7913.
Você ainda pode acompanhar as nossas atividades pelo novo site da rádio, no endereço universitariafm.ufes.br. Lá você tem contato com todos os programas, promoções e também com as nossas redes sociais.
Rafael, tem vários arquivos de programas no site novo já, né?
Exatamente, inclusive arquivos de programas que nem foram ao ar ainda.
Por exemplo, reportagens do Revista Universitária você ouve em primeira mão lá. O programa de hoje, vamos falar do programa de hoje então, né? Que ainda não está no ar, porque o programa é ao vivo, o conteúdo vai ser debatido aqui ao vivo, né? No ar, né? O programa de hoje é um especial então sobre os 10 anos do Cine Falcatrua, que a gente celebra esse projeto de extensão da Universidade Federal do Espírito Santo, criado em 2002. 10 anos agora, em 2012.
Os nossos convidados para conversar sobre esse assunto são os ex-participantes, ex-integrantes do Cine Falcatrua. Fabrício Noronha, boa noite, Fabrício.
E aí, beleza?
Fabrício Noronha, que é produtor cultural, poeta e
vocalista do Som da Garganta do Futuro.
E aí,
boa noite, Fabrício. Também temos o mestrando, artista.
Rafael Trindade. Lazer, meu nome é Lazer, tudo bom, gente?
Também temos no telefone o doutor em comunicação social, ex-estudante da Universidade Federal do Espírito Santo, Gabriel Menotti. Tá ouvindo a gente, Gabriel?
Eu tô, você tá me ouvindo também?
Também vou pedir pro Fernando aumentar o retorno do Menotti, só um pouquinho.
E aí, Menotti?
Oi, tudo bem?
Tamo ouvindo. Menotti que tá falando da gente, que tá falando com a gente pelo telefone. O programa vai ser assim, essa conversa com Fabrício Noronha, Rafael Trindade e Gabriel Menotti, um dos três criadores do Cine Falcatrua. Então vamos lá, começar a agradecer primeiro a presença de vocês três, Menotti, pelo telefone, Rafael e Fabrício, 10 anos de Cine Falcatrua. Onde começou? Em que mês? Vocês lembram disso?
Demais vocês terem lembrado, né, dessa data aí.
Obrigado, gente.
Eu acho que nem a gente estava se dando conta direito. Ih, rapaz, tô ligando aí.
Algum problema no telefone do Gabriel, vou pedir para ligar para ele de novo. E talvez aumentar um pouco do retorno. O Menotti que ele falou, né, que ele tava falando, que tava ouvindo a gente um pouco baixo.
O Menotti tá morando na Argélia, então a ligação é um pouco ruim mesmo, a gente entende. O Falcatrua, cara, começou em 2003, né? Final de 2003, então a gente ainda tem aí alguns meses para exata comemoração dos 10 anos. Aqui dentro da universidade, né? Que é um espaço, eu acho que querido de todos nós, assim, todo mundo tem uma ligação até hoje. Depois que a gente já saiu daqui e tal, a gente ainda tem uma ligação afetiva aqui bastante forte com esse espaço. E ele começou, como muitas coisas, de uma forma bem, né, desproposital, e seguiu assim até o seu fim. E há mais ou menos 2 anos, né, que acabou, que a gente terminou, encerrou as atividades. E o Falcatrua começou de uma vontade da galera de ver filme, de compartilhar filme. E era uma época onde a internet banda larga era uma coisa muito rara, assim, de você ter em casa com uma qualidade maneira. E a gente fazia umas vindas noturnas, digamos assim, para dentro da universidade, para aproveitar a banda, né, que até hoje, né, nós temos esse, né, essa alta velocidade aqui, né? Hoje, mesmo com a popularização da banda larga, a internet da universidade, ela ainda é mais rápida, né? A internet do governo e tal. E a gente vinha para cá, principalmente no CA de psicologia, que era um espaço, né, Rafael, que era do curso, inclusive, que a galera tinha a chave, a gente ficava lá, e aí tinha um computador permanente.
Escancaradão.
Do Gustavo, que era um computador dele, mas que na verdade acabava de...
Como que era um computador em 2002, assim, só pra gente lembrar?
Era uma torre.
Era a pérola, né? Era sempre todo mundo...
Não era notebook?
Sujo, assim.
Não, era aquela coisa, e tinha que abrir, que esquentava.
Cola
ventilador,
de adesivo.
adesivo e
carregador. Entrada para disquete ainda, com certeza.
Entrada para disquete. E aí a gente deixava baixando o filme de noite, né? Aproveitando que os órgãos da universidade estavam sem utilizar, então a banda ficava bem rápida. E aí, usando a tecnologia P2P, né? O torrent, enfim, aí a gente começou a organizar pequenas sessões ali, até que aconteceu a ocupação do Teatro Metrópolis, que é um espaço importante da história do cineclubismo do Espírito Santo, que a gente foi descobrir, inclusive, que a gente estava fazendo cineclubismo depois, quando o movimento do cineclubismo foi retomar no ano seguinte, 2004, teve a Jornada Nacional de Cineclubes, que refunda o Conselho Nacional de Cineclubes, que a gente foi entender que o que a gente estava fazendo um ano antes já era se encaixava dentro de um termo, e não só isso, de uma história, e que o Espírito Santo, e a gente não sabia disso na época, era um importante lugar dessa história, né? Grandes nomes do cineclubismo brasileiro, grandes figuras e grandes cineclubes aconteceram aqui nos anos 70 e anos 80, nesse espaço, ironicamente, onde nós ocupamos como estudantes da universidade e fizemos as primeiras sessões do Falcatrua, que estava perigando de virar sala de aula, e hoje já tem anos que ele é sala de aula, as pessoas nem lembram mais que ali era um teatro, e foi um espaço muito interessante e ocupado nessa época.
O que você lembra, Rafael Trindade, desses primeiros dias de Cine Falcatrua?
Era tudo muito atraente pra todo mundo, porque tava todo mundo descobrindo em casa, quem tinha, né? Eu não tinha nem celular na época. Mas assim, então você tinha um espectro entre pessoas que não tinham celular, poucas, mas assim, existia ainda um pouco disso, pessoas que tinham internet discada, pessoas que estavam com internet de banda larga, pessoas que tinham internet de banda larga já tinham a manha do torrent. E tava todo mundo muito feliz com a possibilidade de repente você conseguir baixar objetos maiores, assim, né? Filmes e coisas do tipo. E isso é como se o Falcatrua fosse uma celebração disso, assim. É como se, em vez de você assistisse isso na telinha do computador, que ainda, especialmente porque ainda não era uma coisa que estava todo mundo muito acostumado, sabe? A ideia de você assistir um filme é assistir numa tela grande. Então, a impressão que dava era que as pessoas estavam fazendo o que estavam querendo fazer em casa, e chegava aqui na UFES e assistia o filme como se isso fosse uma consequência do que você fizesse em casa.
O Gabriel Menor, você está conseguindo ouvir a gente?
Sim, vocês estão me ouvindo bem?
Alô, Gabriel, está ouvindo a gente?
Sim.
Pedi para aumentar um pouco o retorno do Gabriel aqui no interno. Gabriel, consegue ouvir a gente agora?
Consigo ouvir desde antes.
Fernando, só puder aumentar um pouco o retorno do Gabriel aqui dentro, que a gente não está conseguindo ouvir agora, sim.
Alô?
Gabriel, o que você lembra desse início de Falcatrua? Vocês queriam o que com esse reunião de amigos, baixar esses filmes?
Pois é, o Fabrício lembrou da parte que veio da ocupação do teatrinho e da psicologia, e do lado da comunicação, pra gente era um pouco, tinha oficialmente uma ideia de retornar o Cineclube Metrópolis, o histórico, né, e como um projeto de extensão, na verdade. Do lado da comunicação existia uma iniciativa oficial em se fazer um videoclube digital. Porque além dessa coisa de a gente ter acesso na universidade à banda larga e poder baixar coisas novas, e ao computador do Gordão, também tiveram vários projetores que chegaram na mesma época na UFS. E uma das ideias é a gente pegar esse equipamento e usar para alguma outra coisa que não fosse PowerPoint. Então você tem essa vontade e essa apropriação ali do espaço do teatrinho vindo de um lado, e do outro tinha uma vontade de estudar e projetar cinema historicamente no curso de comunicação, acho. E aí eu acho que essas são duas forças que se juntam ali no Falcatrua e nessa ocupação do teatrinho.
Gabriel, vou perguntar para vocês três agora, assim, que vocês lembram o primeiro filme que foi exibido? E como é que foi essa primeira sessão?
Matou a Família e foi ao cinema.
Foi, e nessa época a gente ainda funcionava com o Grave, que foi um outro grupo que acho que ainda está ativo aí na UFES, né? E tomou um caminho muito mais convencional de estudo de filmes, de obras cinematográficas, que está mais próximo do que a gente entende como cineclubismo hoje em dia, eu acho. Enquanto o Falcatrua ficou mais um espaço de experimentação e acho que subversão, transgressão, uma discussão de outras questões que circundavam o cinema, mas não eram tão explícitas na época. Elas já estavam, por exemplo, na questão do áudio, da música, produção musical. E eu acho que a gente conseguiu se enfiar num problema ali que ainda não estava tão claro para as pessoas.
E como que vocês escolhiam os filmes que iam passar assim, nesse início? Ou então até ao longo do Falcatrua, como é que era escolhido, hein, Rafael?
Era bem no freestyle, né?
Porque passou muito. Foi variado, né?
Tinha uma. Eu acho que assim, né? Olhando assim de trás pra frente, tinha essa coisa que o Rafael falou do.
Era vários jeitos, assim. Às vezes a galera tava mais empolgada e rolava uma certa disputa, e tinham reuniões, assim, muito parecidas com reuniões de movimento estudantil, assim, na grama da UFES. E às vezes, só que sim, acho que como um recorte geral, digamos assim, de curadoria, se é que pode se dizer assim, tinha uma busca pelo inusitado, pela surpresa, pelo
a gente pensava muito nas consequências no lugar, assim, como é que seria, né? A gente pensava menos no conteúdo do que nos efeitos que poderiam causar e como é que seria a situação estar lá na hora, né?
E tinha uma máxima nossa antigrave, digamos assim, que era o cinema, o filme é a fatalidade de quem vê, não era isso que a gente falava?
Nossa, nem lembro, é verdade.
Que é tipo assim, foda-se o que tá, a parada é a jogada toda em volta, é isso aqui que essa, desculpa o palavrão, esse lance todo e...
Só pra pontuar melhor a coisa, o Fabrício tá falando de uma situação que existia uma vontade de lugares para se debater cinema, se discutir os filmes e tudo, criar uma educação do gosto.
Do
e a gente não queria fazer parte disso. Muitos de nós, inclusive, fazia parte de outros espaços desses, como o Grave, ainda fazem.
O Grave é o grupo de estudos do audiovisual, que também era da comunicação social,
sim.
Que escolhiam diretores para estudo, né? Assim.
O mesmo orientador, né? O professor Kurtz. Alexandre Kurtz, ele é tanto orientador, foi o primeiro orientador do projeto de extensão do Falcatrua e do Grave. Isso pensando do ponto de vista da universidade, que é onde a gente está, porque o Falcatrua, tentando acelerar um pouco o processo da história, ele tem vários momentos. Esse momento que a gente está falando, a gente ainda está no início, que é uma coisa, é o Falcatrua mais ME, assim, sabe, o movimento estudantil, mais assim, galera, ocupação dos espaços e a coisa do projetor. Os projetores tinham acabado de chegar, quando o Menotti falou, teve sessão que diretor de centro ia lá e metia a mão no tipo, o projetor projetando o filme. Uma vez uma diretora do centro chegou, vocês estão aqui utilizando o equipamento da universidade para isso, não sei o que, pegou o projetor para olhar número de série, para fazer queixa, enfim, existia ainda um embate aqui dentro desse uso, né, desse material, esse uso criativo, que, né, até então era criativo, mas hoje é uma besteira, uma bobagem que todo mundo faz o tempo todo em qualquer aula, mas naquele momento, e pensando no ponto de vista do movimento cineclubista, as pessoas estavam discutindo 16mm ainda, sabe, de retomar, de distribuir filme, de como é que seria essa retomada do movimento, e a gente militando, a gente precisava militar na questão da mídia digital. Tem um vídeo, uma animação que o Gabriel fez do nosso personagem Gilbertinho, que também é um capítulo à parte da história do Falcatrua, que é ele que dava as entrevistas, e o Gilbertinho deu entrevista para vários veículos importantes de comunicação do Brasil. Era um personagem nosso que tem um vídeo, animação dele lá, onde a gente fala, pesa na balança o peso de um filme de uma hora em película e de 700 megabytes num CD na balança e vê, caralho, realmente é muito mais, enfim, era um debate que hoje é quase ridículo, quem que vai discutir isso, sabe, e só são 10 anos, né?
Mas em que momento vocês entenderam que o que vocês estavam fazendo era mais do que exibir filme, sim participar de um debate, de uma cena,
de uma... Foi assim, Uma coisa legal do Falcatrua era que ele demorou muito tempo pra fechar num projeto só. Assim, sabe? Todo mundo sabendo qual era o objetivo daquilo, o que a gente poderia fazer com aquilo. Boa parte da graça da coisa toda era de que os entendimentos do Falcatrua eram muito diferentes.
Interno. Rafael tá dizendo assim, entre a gente mesmo.
Isso, teve...
Fora as pessoas em geral, que aí era mais confuso ainda, mas assim...
É verdade. Chegou a ter 20 membros, Falcatrua. Você não foi em nenhum momento, não?
Eu ajudei a montar alguns.
Então, o Vitor Lopes também, Falcatrua. Aí, e com certeza o Vitor Lopes tinha um entendimento do que era aquilo, pra que servia aquilo, o que você achava que era o Falcatrua no momento que você participava?
Hoje quem faz as perguntas sou eu. Isso, mas vai seguindo com a resposta, muito boa.
Tudo bem, tá legal. E é isso que acontece mesmo. Inclusive, teve momentos em que isso era tudo muito harmonioso, assim, era legal, cada um pensava uma coisa diferente, mas houve momentos em que isso realmente foi mais dramático, assim, porque um precisa, não, o Falcatrua, ele é uma vanguarda da pirataria. Não, mas não tem nada a ver com pirataria, nem a favor nem contra, muito pelo contrário, a gente já estava usando isso para fazer outras coisas, e aí tem outras pessoas que acreditavam que era uma outra coisa ainda, e isso era muito legal. A gente começou a perceber, e a sua pergunta foi quando a gente começou a perceber que a gente estava integrado a um movimento,
que estava entendendo,
né?
Isso que era um movimento...
Que o Fabrício estava falando.
De autoral, essas questões todas, de cineclube.
Tem um momento chave para isso, onde a gente teve que se entender mais, que foi o momento onde a gente recebeu, a universidade, né, enquanto projeto de extensão, o processo da Lumière e da Europa Filmes pela exibição do Kill Bill 1, Kill Bill 2 e do Fahrenheit.
A pressão dá contorno ao sujeito, assim, né?
Aí, meu irmão, de repente chegou a uma liminar dessa grossura. Você ouvinte não está ouvindo, mas não está vendo, mas é bem grossa a liminar, né, que chegou o documento. E assim, falando, vocês têm que parar e se vocês fizerem mais uma exibição, não sei quantos mil, e apreende equipamento, vai todo mundo pra cadeia, não sei o que, bababá, bererê. E aí a gente teve que parar numa sala, numa reunião assim de horas e falar, e agora? Nesse momento o grupo diminuiu bastante de integrantes, né? Foi um momento decisivo também pra quem tava afim de continuar ali. E a gente seguiu os caminhos variados. Eu acho que o que tem de valor nisso que o Rafael está falando, além de todo o processo, é de que nenhuma história, nenhuma dessas histórias, nem o Falcatrua Movimento Estudantil, ou Falcatrua Movimento Creative Commons, ou Falcatrua Direitos Autorais, ou Falcatrua Artes Imersivas e tal, venceu no final, entendeu? Ficou-se para quem quer contar essa história, entendeu? A Ivana Bentes vai falar sobre Falcatrua de um jeito, e a Luísa Duarte vai falar de outro, e o, entendeu?
Gilberto
o Claudinho
Gil,
de Jesus, ex-presidente do Cineclube, vai falar de outro, Gilberto Gil vai falar de outro, como ele já falou. Enfim, é isso que eu acho maneiro.
O Gabriel Menotti quer falar sobre essa questão.
Era justamente nesse ponto do Falcatrua ter sido bastante aberto e bastante indefinido. E eu acho que além da coisa dos 16mm, era a grande diferença que tinha entre o que a gente estava fazendo aí na UFES e o movimento cineclubista tradicional. Porque eles, além dessa ligação com outras tecnologias cinematográficas, mais cinematográficas, tinha um certo plano do que seria cinema e do que seria o movimento cineclubista também. Enquanto a gente estava meio que experimentando livremente e abraçando uns potenciais ali que a gente não sabia muito bem onde é que ia dar. Obviamente tinha uma expectativa e um debate corrente já sobre os direitos autorais, né, que estava vindo, enfim, da indústria fonográfica, estava vindo de movimentos copyleft que estavam bem fortes na época, justamente por causa de MP3 e essas coisas. Mas a gente evitou isso por um bom tempo. E a gente só teve que tomar uma atitude mesmo, responder frente a isso, como o Fabrício falou, na hora que a gente foi intimado, literalmente, a prestar contas, né? E nem a gente, a universidade. E várias sessões foram dedicadas um pouco a debater isso ao invés de mostrar filmes. E por mais que a gente tenha tentado continuar o Falcatrua como movimento, ou como uma atividade regular, orgânica da UFES, teve uma mudança completamente radical na configuração do que era o grupo nesse momento. E acho que não só por causa do processo, mas porque na mesma época a gente estava sempre tentando buscar formas de fomentar o Falcatrua, já que, né, nem os diretores de centro mesmo deixavam a gente usar o equipamento sem problemas. A gente acabou passando no Rumos Artes Visuais, que é um programa de mapeamento do Itaú Cultural de iniciativas de arte contemporânea emergentes. Então, além de, por um lado, a gente está sendo criminalizado enquanto movimento cultural, de repente a gente foi alçado à condição de artistas, ou de coletivo realmente de artes, por uma outra instituição. E eu acho que isso, esses, novamente, são duas forças que vão transformar o que era o Falcatrua e transformar a atuação das pessoas mesmo.
Bom, vocês tiveram uma repercussão nacional através da Folha de São Paulo, ela, quando dizia que a UFES tinha decretado Falcatrua no cinema. Como que foi esse passo que mudou pro Cine Falcatrua?
Depois dessa matéria, assim, além do processo que veio...
É pra gente falar?
Sim.
Foi meio junto, né?
Eu tive a impressão de que foi... Na minha memória, e a minha memória é terrivelmente falha, ela... Foi alguma coisa só. A notícia do processo...
Foi na mesma semana. A matéria saiu, tipo, um dia, aí 4 dias depois, 5 dias... Esse é divulgado. Então, a gente até imagina que exista uma certa, né, muito rápida, né, que ela juntou todas aquelas provas, digamos assim, era tanto baboseiro, usava o exemplo, o processo é uma grande piada. Inclusive, Menotti, você pegou emprestado uma vez uma cópia que eu tinha e nunca me devolveu, não tenho essa parada. Depois eu tenho que pegar essa parada com você, quando você voltar da Argélia. Aí, é o seguinte... Os caras se baseavam numas loucuras absurdas. Aí a pergunta era sobre a Folha de São Paulo. Mas aí, porra, a Folha de São Paulo repercute meio que na sacanagem, assim. O conteúdo da matéria é tipo assim, é legal, mas qual é? Vamos perguntar aqui o que o pessoal da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual acha.
Tipo assim, eu acho que foi. Acho que foi mal pensada a coisa. Tipo, eles olharam aquilo e falaram assim, ah, legal, pirataria. Pirataria tem que ver o outro lado.
Acho que pode ter sido isso. É, naquela, né, bondade jornalística que a gente conhece. Aí fez essa matéria, deu no que deu. Só que assim, ao mesmo tempo, o Brasil estava passando por aquele processo da Ancinave. Não sei se a galera lembra, que era um movimento do ministro da Cultura, então, Gilberto Gil, de regulamentar a produção audiovisual no Brasil de uma forma mais severa.
Antes de falar do Gilberto Gil, assim, a gente tá falando do processo, foi em que ano que foi essa questão da Lumière, vocês lembram?
Final de 2004, não?
Quando, Menotti?
2004.
Segundo semestre de 2004.
E isso era nesse momento de começo de governo Lula, de começo do Gil indo com muita sede ali, tentando botar as coisas em ordem, e essa galera, meu irmão, aí era editorial do Globo e todo mundo caindo em cima, dizendo que era o stalinismo, aquela capa da Veja.
Discutindo a possibilidade de regulação.
É, e a gente acabou virando meio que exemplo disso, assim, a galera meteu a gente nesse balaio também, dentro de todos esses balaios que a gente tá falando, e que eu acho isso valor pra caramba da história desse grupo, colocaram a gente nisso também, a galera lá de Vitória tá sendo recebendo uma represária das empresas, grandes empresas da comunicação, que querem calar a voz do, entendeu? Aí a gente entrou nesse meandro também e, enfim, repercutiu por esse campo. Aí, como o Menotti colocou, teve um momento do que o Itaú Cultural, né, que o Rumos Artes Visuais, seus curadores, enfim, importantes curadores do mundo da arte e tal, viram, ouviram falar do projeto. Depois a gente escreveu um projeto que puxava mais para esse lado do Falcatrua, como experimentação do espaço e da forma de assistir cinema e de tudo que pode acontecer em torno disso e da performance que envolve a montagem. Nós, entramos nesse outro campo aí desse debate da arte contemporânea e também com muita força, digamos assim, sabe? Até hoje muita gente lembra desse lado do Falcatrua com muito dando muito mérito a toda essa bola que a gente levantou nesse sentido, né? No sentido mais sensorial, no sentido mais, né, que aí depois o Menotti desenvolve isso em suas pesquisas, no livro que ele lançou há pouco tempo, que é desse lado do Falcatrua mais artes plásticas, né? Arte contemporânea.
Vocês chegaram a participar de uma exposição mais recente, né? Do Museu Vale, né?
É, aí o Falcatrua acaba nessa vez aí, que é quando a gente é convidado pelo Ronaldo Barbosa, do Museu Vale, o diretor do Museu Vale, a participar do evento de 10 anos no museu, né? Que é o museu mais importante aqui do Espírito Santo, completando 10 anos, ele convida, né, as 7 artistas, né? O nome da exposição era essa, 7 mais 1.
Sete mais um,
né, que seriam 7 artistas contemporâneos, mais o Dionísio Del San. E uma, porra, aí a gente também retoma esse caminho aí e acaba, enfim, mas aí nesse meio tempo a gente cruzou com o debate do videogame, né, com algumas oficinas e algumas ações. A gente cruzou com a questão da produção de filme pornô também. O que mais? Tem várias.
Eu acho que é interessante
tags.
Ressaltar.
Fala, Menotti. Menotti, pode falar.
Não, é interessante ressaltar que a primeira obra de arte do Falcatrua foi justamente um festival de cinema, chamado Festival Corta Curtas, que eu acho que esse trocadilho incrível veio da cabeça do Fabrício. E foi, acho que era uma tentativa da gente resistir à ideia de que o Falcatrua era muito libertário, porque era um festival de cinema onde a gente meio que sequestrou todos os filmes que participaram e a gente editava eles ao vivo. A gente foi trabalhar muito perversamente com a questão de um edital e de uma seleção de trabalhos, né? Porque, por um lado, a gente tinha sido selecionado para esse programa do Itaú e a gente pensou, oh, tudo bem, então vamos abrir a nossa participação aqui para todo mundo. Vamos fazer um edital, vamos fazer um festival dentro das exposições do Rumos, e esse edital não vai ter seleção e todo mundo pode participar, por um lado. E a gente fez um edital botando muito claramente, marketizando isso, né? Estamos abrindo um edital para exibições dentro do Rumo sem seleção. Todo mundo que manda participa. Mas, ao mesmo tempo, a gente colocou umas letras miúdas nesse edital, explicando que, se o filme vai participar, vai entrar na programação, mas a gente vai exibir esse filme como a gente bem entender. E foi exatamente o que aconteceu. A gente recebeu, acho que, 250 trabalhos, não só do país, mas como do mundo todo. E a gente fez, acho que 10 sessões, e cada sessão a gente mostrava os filmes como a gente bem queria. E a gente fez uma sequência particular, que a gente pegou o melhor filme de todos, na nossa opinião, que era, como é que chama? Os Beijos Que Não Te Dei?
Os Beijos Que Não Te Dei, Jaca Periferia de Ideias.
E era muito tosco, mas era muito bom. A gente pegou todas as logos de lei de incentivo e botou antes desse filme. E eu sei que teve um outro filme aqui, de um outro realizador, que a gente só usou um pedaço do áudio, né? Mesma sessão. E depois da sessão, esse cara veio reclamar com a gente que a gente tinha maltratado o filme dele, que é um filme independente, que precisava de espaço, enquanto um filme cheio de patrocínios, igual aquele Os Beijos Que Não Te Dei, tinha sido exibido completamente e na íntegra, sabe? O que foi o tipo de ruído que a gente queria provocar e mostrar que, no fim das contas, não existia nada de naturalmente bom no que o Falcatrua estava fazendo, que a pirataria também é uma violência, assim como, às vezes, festivais são agressivos com ao criar, né, hierarquias, ao criar premiações, ao criar juízos de valores sobre as obras das pessoas. E, de certa forma, era um projeto muito antimoralista, tentando realmente mostrar que não existiam mocinhos ou bandidos a priori nessa discussão de direito autoral, de pirataria, de cinema expandido, de movimento estudantil. E eu acho que até o final a gente se debateu um pouco com isso aí, até o final, digamos, na Vale, que é realmente um marco grande, assim, de, ah, meu Deus, um espaço tão tradicional de arte contemporânea. E a gente tentou fazer também um projeto que era bem de arte contemporânea, que era uma instalação interativa.
A gente pode dizer que o Falcatrua, a última ação dele foi ali no Museu Vale?
Pode.
Acho que rolou
ação pública, sim, pode.
Um fantoche depois, que foi meio que, talvez, uma ação
póstuma.
Mas foi depois na história?
Foi, eu acho.
Foi em 2008.
Não, isso aí é 2010, gente. Tudo em 2010.
Tudo 2010?
Só que a Vale vira o ano. Porque começou em novembro de 2010 e vai até fevereiro de 2011. Eu acho que é isso.
Não, foi 10, acho, né? Não, hein?
Ou 9 e 10, pode ser.
9 e 10.
Foi 8 e 9.
8 e 9?
Sim, porque eu me demorou. Mudei.
Pra tirar dúvida? Verdade,
foi tudo antes.
Joga no Google.
O fotolog do Cine Falcatrua ainda, né? Que tá funcionando.
E outra aqui, coisa também que o Falcatrua bateu também, dentro de todas essas coisas que a gente tá discutindo, era dessa forma de utilização da rede com, né, de a gente não faz, enfim, de mobilização e todo esse papo que hoje, né, os assessores de mídia social aí estão aí cheios do dinheiro. Nessa época aí, a gente fazia essa parada. Entendeu? A gente tinha nossas estratégias malucas.
Como é que era a divulgação? Lembra pra gente. Quer lembrar, Gabriel? O Rafael.
Não tinha site, não tinha nem blog. A gente tinha um fotolog.
Tem até hoje. Fotolog.com/cinefalcatrua.
Lembra a senha? Alguém tem que lembrar a senha.
Menotti deve ter tudo isso lá no seu arquivo secreto.
No seu clipping. E aí a gente tem que... A gente espalhava e as pessoas iam... esperando pra gente. Às vezes também, quando surgiu o Orkut,
porque o Orkut em 2004, né, todo mundo tinha, né? Aí tinha lá, um por um, fazer, era aquele. Era
spam, tinha, mesmo, eu tô, né, dizendo assim, que tinha spam, uma preocupação disso. Spam. É, spam pega mal falar assim.
Mas
tinha
uma, tipo, uma
assessoria de mídia social na parada trabalhando, entendeu? A gente se organizava e pensava, porra, essa sessão deu efeito, pô, a gente nem fez panfleto nessa. E aí tinha coisa de meio. A gente fazia.
Mas era de realmente funcionava, não como um assessor bonitinho, assim, a gente fazia como spammer
tinha,
mesmo.
Mas tinha, tinha um pensamento disso.
Tinha,
não era tão
claro,
horroroso.
Mas spammer pensa também.
Mas a questão de mídia social é um spammer, gente.
Vocês estão. É. E aí, uma outra coisa, Menotti, que rolava também, não sei se vocês lembram, que era. Que era um problema de vamos falar cada um de uma vez. Eu tô falando pra caralho, desculpa.
Conversa paralela.
Que é o seguinte, os cartazes, a gente colava, vocês lembram disso? E as pessoas roubavam e colecionavam os cartazes.
Então, eu já roubei um cartaz de uma pedra, tem guardado até hoje.
De uma pedra?
É, colaram um cartaz de uma pedra, acho que foi o Rodrigo Melo colando a pedra.
Saúde. Aí tinha esse problema, que a gente fazia assim, aquele mutirão jovem pelos Semunes, pelos ICs, pela engenharia, e aí a gente passava depois e não tinha nada, assim, a galera pegava mesmo na mão grande, depois ainda dizia que colecionava e tal.
Você quer falar, Gabriel? Manda um...
É que os cartazes depois ainda foram usados também como prova nesse tal processo contra a gente.
Ah, é verdade.
Mas é interessante como é que... Aliás, eu acho que esse foi a primeira grande transformação no caráter do Falcatrua, antes até do processo. Porque o que foi afastando a gente um pouco do movimento estudantil, a gente usava formas de publicidade ou de publicização muito próximas de enfim, atividades que aconteciam na universidade, tipo cartazes, sabe? Show de hardcore, assim, a gente muito usava xerox de cartaz xerocado e com uma identidade gráfica muito daí. E em determinado momento a gente começou a usar o Fotolog. E foi o momento que a gente também começou a passar outros tipos de filmes e a cooptar um público que vinha do Darwin, que é aí na frente da UFRGS. Um público de estudante secundário. E eu acho que foi muito a nossa ponte com a grande sociedade, sabe? Eu acho que a partir do Fotolog e do Darwin, do pessoal que estava lá no Darwin fazendo cursinho, é que o Falcatrua concretizou seu caráter de extensão mais fortemente, assim, de virar uma coisa voltada ou com participação da comunidade da cidade mesmo.
Eu queria que vocês citassem, vocês estão falando, abriram para a comunidade, o povo foi chegando. Vocês lembrassem para a gente as sessões mais aclamadas aí, né? Mais calorosas.
Lembra em ordem decrescente ou decrescente da lembrança?
Pode ser em decrescente, a principal aí.
Decrescente?
Lembra umas aí para a gente.
Vamos começar então no Simpson. No Simpson foi legal, né?
Qual que é? Ah, é. Tan, que era uma tan, coisa também. Que foi o Festival de Baixa Resolução, que a gente fez no meio da rua. De um poste a outro, uma lycra, assim, lá no centro da cidade.
Lembra como é que era o festival? Tinha que mandar um e-mail com o filme, né?
E era uma coisa pré-YouTube, isso também foi uma das coisas aí que o Falcatrua também...
É verdade, 2005.
A gente fez em 2005 o primeiro Festival de Baixa Resolução, que tinha uma coisa interessante também do ponto de vista do debate do autor, né? Que foi também uma coisa que a gente se meteu, que você não precisava ter feito o filme para escrever o filme. E se você tiver...
Muito certamente você não teria feito.
Era estimulado para isso. Tipo assim, naquela época, como que se passava os vídeos? A galera deve lembrar, tinha aqueles e-mails, aqueles WMV, anexo, flash, aí o vídeo do Jiraya, aquelas coisas que você clicava. E assistia.
Ganhou, né? Foi o que ganhou, não foi?
Então a ideia desse mapeamento, né, desse festival, era fazer uma espécie de mapeamento dessas coisas que as pessoas curtiam.
Era um festival de internet, era isso mesmo. Um festival do que hoje a gente chama de memes, né? Embora memes em forma de vídeo. Na verdade, não seria um meme, seriam vídeos da internet.
E podia ser coisa séria também. Teve gente que mandou coisa que fez e tal, né? Tipo, mandava o que quisesse, entendeu? Aí o cara lá, estudante, não sei o que, fez um vídeo e mandava. O cara pegou o vídeo do Jiraya e mandava. E quem primeiro mandasse ficava como responsável pelo filme no festival e ganhava o prêmio, enfim, aí teve a premiação no final. E isso tudo, isso num momento, imagine, sem o YouTube, né? Enfim, como o Rafael falou, sem ainda esse termo aí do meme, todo esse contexto que a internet logo depois vai seguir, né, com principalmente o crescimento da banda e tudo isso.
Vocês, inclusive, chegaram a... Eu vou voltar a essa pergunta, que vocês têm que responder outras sessões, inclusive. Mas vocês chegaram a conceder um prêmio no Vitória Cine Vídeo? Não teve isso, se eu não me engano?
Teve, mas eu não lembro qual era o prêmio.
Concedeu um prêmio, na verdade.
Você lembra disso, Gabriel?
eu acho que desde sempre, desde, não sei de quando exatamente, mas a gente brincava com essa ideia de ser instituição. Eu acho que o outro lado do Bate Resolução, por exemplo, foi um pouco isso, a ideia de a gente vai dar um prêmio, a gente pode dar um prêmio, a gente está universitário, a gente está fazendo um projeto aqui zoando, mas a gente pode dar um prêmio para alguém, esse prêmio vai ter um valor.
A gente conseguiu uns certificados lá na ProEx, lá maneiraços, e dava vários prêmios.
E foi no mesmo ano, né? No próximo vídeo do mesmo ano do Baixa Resolução.
Cujo prêmio foi uma grade de cerveja?
O Baixa Resolução foi paralelo ao Vitória Sem Vídeo, eu acho, não?
Foi,
não.
Foi. Tinha os jurados do Vitória Sem Vídeo, assim, entre o público do Baixa Resolução.
É.
Quer continuar? Quer alguma questão, Gabriel?
Ah, não, e aí a gente tentou dar um prêmio pelo Vitória Cine Vídeo, uhum. e não era só um prêmio, nosso troféu Marlin Azul, mas também era um prêmio de residência, e era pra ser uma residência na casa do Fabrício. Só que o cara nunca cobrou essa residência.
Eu não lembro disso, não.
É verdade.
Como é que era, Bernardo?
Eu vou esquecer tudo.
Não, quem ganhou essa porra? Ouça, esse prêmio, desculpa.
E vocês lembram do nosso critério para dar esse prêmio?
Não lembro de nada.
Você era casado na época?
Não sei, não lembro.
Vamos mudar de assunto.
É porque o cara queria ganhar um Oscar, uma coisa assim, queria fazer um filme de Hollywood.
Ah, era o seu amigo dele no Facebook.
Nossa, aquele lá, o...
Tony, Barone, não é?
Gil Barone?
Gil Barone, de Curitiba, é esse?
Não, acho que ele tá falando daquele americano, não.
Não, é o Gil Barone, ele tinha esse papo de fazer um filme de Hollywood. É ele, não é, Menotti? Tá. Do cabelinho enroladinho?
Do Paraná, de Curitiba.
Menotti.
Eu sei que ele nunca voltou pra buscar o prêmio. Tudo que foi dele. E isso é feio.
Mas o né? Qual era o critério? Não lembro, mas tudo bem.
Vamos lembrar assim umas sessões clássicas. Tem Kill Bill 1 e 2, que foram no mesmo dia, que lotou o parte do CCJE.
Não,
tem...
o Kill Bill foi ainda foi no Metrópolis.
Foi aberto no...
Não, o primeiro no Metrópolis? Não, verdade.
O que aconteceu foi o seguinte. Nós, a segunda sessão do Falcatrua foi Kill Bill 1, quando ninguém ligava pra Kill Bill. Tipo, beleza, passaram o filme lá.
Eu descobri que existia Kill Bill no Falcatrua.
É, aí é beleza. Acabou de lançar e aí tinha aquela coisa da versão coreana, versão americana, que não sei o quê. Eu nem lembro qual que a gente passou. Tinha um papo desse também, não sei se vocês lembram. Tinha umas cenas cortadas de sangue. Aí passou, ninguém ligou. Aí, num segundo momento, o filme começa a ganhar publicidade no Brasil e a gente resolve fazer uma segunda sessão dele, dupla. Quando tava lançando um no Brasil, que aí é objeto do processo, foi inclusive isso. Eles podem anexar esse MP3, é, que o processo ainda está correndo, meu Brasil. Está no Supremo Tribunal.
Verdade, está no Supremo?
É, a última informação que eu tive do procurador da UFES, ano retrasado, ano passado, é que a UFES tinha perdido na primeira e na segunda instância, que estava em última instância. É, que é um absurdo, diga-se de passagem, mas tudo bem. É, a gente... que eu tava falando?
Da segunda versão do
filme. Aí a gente faz uma sessão especial com os dois filmes na sequência. E foi aberta naquela cantina ali que tinha...
E aí foi onde você falou mesmo.
Onde era a comunicação com o ED, entre o ED 1 e 2 e pá. Aí tem um muro, não sei se tem ainda.
Perfeito pra projetar nele.
E a gente... era uma puta sala. E foi nessa sessão, inclusive, que a diretora, então, do CCHN, né?
CCJE,
meteu a mão no projetor e tal. E aí foi
essa... Era um monstro famoso, eu acho, na época, né? Todo mundo...
É, ele não quer que fale o nome, sacanagem. Aí, rapaz, o que aconteceu foi o seguinte, aí teve essa sessão e depois teve outra célebre, né? Você quer que lembre as sessões célebres?
É, vai lembrar.
O Fahrenheit, que foi outro objeto do processo, que foi bastante movimentado também, porque estava também bastante publicizado. Mas foi o que eu queria destacar... Também. Assim, que é isso, né? Também essas várias facetas do Falcatrua, isso aqui. Tem gente que também só lembra do Falcatrua por essas sessões, né? Os grandes momentos onde deram, imagina, sei lá, no filme da Xuxa, por exemplo, com
que
duas mil pessoas.
Maior...
É, tipo, duas mil pessoas. É, e o outro com mil
pessoas. PM disse que foi 800, né? Beleza.
É, mas tinha, tem a foto, inclusive, no Facebook da universidade, que foi utilizado como cartaz. Tem uma zaga enorme lá que foi ver o filme da Xuxa, que teve panfletagem até no Shopping Vitória dessa sessão. Todas as lojas.
Que é, inclusive, a imagem que você mandou pra gente no Facebook hoje, é do filme da Xuxa.
É, a gente montou na sessão, que foi uma sessão que ia acontecer dentro da sala e que lotou, tem o vídeo também na internet disso. Aí a gente bota, é uma cena muito bonita, esse
Hugo Grazi,
que é eu e o Gordão carregando a tela.
Primeiro é isso, é.
E a multidão seguindo a tela até onde... A gente já tinha escolhido, só que a gente não falou com ninguém. E a gente vai levando a tela e aquela multidão vai seguindo até o lugar que foi o galpão.
Onde você estiver, um abraço pra você.
O galpão da Artes. e aí aquela galera assiste o filme. Isso foi uma sessão célebre. Mas o que eu estava querendo dizer é que, apesar, né, desse lado mais pop do Falcatrua e desse atingir o Darwin, Valderrama e tudo isso que o Menotti destacou, a gente tinha também as nossas sessões de normais, digamos assim, com público médio muito bom. Sempre bombava a parada.
Na história do Simões, se não me engano, né?
Sempre lotado, sempre a galera, entendeu? Tinha uma coisa assim de clima de paquera, digamos assim, sabe? Uma coisa assim, vamos lá pra gente ver e ser visto, e o filme é uma fatalidade de quem vê, então pode ser um coreano chato pra caralho, ou pode ser o blockbuster do último lançamento. E eu acho que tem uma coisa que vale destacar desse contexto de Vitória nessa época, que é a chegada da Antimofo e do Rick, né, e da Dessa, beijo pra eles, que tá tudo um pouco ali junto também. Era a chegada do Rick, que veio de São Paulo, abrindo uma produtora, e a gente ali, então era tudo assim, uma galera que, uma cena em Vitória que tava embrionária ali naquele momento, e hoje em dia tá todo mundo aí, entendeu? Todo mundo amigo no Facebook.
Bom, e como era essa relação com as pessoas que frequentavam o Cine Falcatrua, assim? Com os próprios alunos da universidade, enfim. Como é a relação de vocês com eles?
Acho que era bem isso que o Fabrício falou mesmo, assim. Era clima de festa, né? E o Falcatrua tinha uma coisa que... Um amigo meu que não é do Espírito Santo, como várias pessoas do Espírito Santo, né, não são... Tava aqui falando do quanto que ele achava estranho e do quanto que... E isso que ele me falou, eu acho que é normal em qualquer lugar, mas ele acha que isso é uma coisa muito daqui. Que tudo aqui na cultura, aqui, nas cenazinhas e tudo, as pessoas são sempre muito voltadas pra já nasce um projeto pronto, sabe? Ah, não, então vamos fazer assim, aí vai terminar assado, e aí a gente faz um edital e não sei o que, blá, 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 blá. Que ele sente falta disso. Aí ele deu uns exemplos lá da terra dele, de como é que tinha umas coisas diferentes. Acho que o Falcatrua seria uma coisa diferente nesse sentido com ele. Eu até conversei do Falcatrua com ele, ele sabia já da essência do Falcatrua, falou assim, nossa, Falcatrua realmente era excelente. Segundo as regras desse meu amigo, o Falcatrua era uma coisa interessante porque toda semana tinha, cada hora aconteceria uma coisa diferente porque não tinha um plano pronto, sabe? Não tinha uma coisa assim, a gente ia fazer um Falcatrua para chegar e fazer um edital. Eventualmente acabou surgindo um monte de edital, um monte de coisa, mas assim, isso demorou um bocado de tempo. Até lá, o Falcatrua era uma coisa que acontecia e cada um pensava uma coisa diferente sobre aquilo, e isso para as pessoas é muito legal. Porque você tem, primeiro, a certeza de que em algum momento da semana vai acontecer alguma coisa. E vai ser lá, assim, sabe? E esse lá também você não sabe bem onde é. Porque pode dar problema ali, então você vai ter que ir pra não sei onde. Segundo que... Fica todo mundo mais criativinho, assim, sabe? Porque não tem nada pronto. A coisa vai ficando pronta à medida que vai acontecendo. Tá todo mundo praticando alguma coisa ali. Como se todo mundo estivesse exercitando alguma coisa, sabe? Quem tá assistindo, quem tá vendo. Nem que fosse a própria paciência, sabe?
Como as pessoas mandavam filme, mídia com filme, ajudavam a legendar. Tinha também essa coisa,
assim. Verdade.
Hoje em dia é mole, cara, baixar filme na internet. Muito fácil, entendeu? Comparado com naquela época. Teve uma vez que a gente teve uma sessão que estava anunciada e a gente não tinha o filme, o download travou no 96,5. Aí a gente teve que alugar o filme no Rio, numa locadora, na Cavi, né, que é uma clássica locadora, né, que fez inclusive acho que 10 anos também agora. Eu fui na festa lá no
Rio. Foi Hedwig que a gente passou nesse dia?
Não, foi o filme que o Grijó escolheu, que era O Dia que a Terra Parou, a versão
verdade, de
51, eu acho lá. Irmão,
do Augusto,
uma loucura, uma amiga nossa foi lá, teve que alugar, trazer a parada, a gente depois devolver por SEDEC, tipo, hoje em dia, né, deve ter no YouTube esse vídeo, sacou, completo.
Tinha uma coisa...
Pode falar, Gabriel.
Tinha uma coisa meio de matar um leão por dia, como o Rafael comentou aí, sabe, toda vez que a gente ia montar uma sessão, era um desafio novo, era problemas novos, eu acho que isso mantinha a gente um pouco esperto e... Sem muita presunção a respeito da coisa, sabe? Essas coisas de estar sempre improvisando e sempre arranjando soluções alternativas ou necessárias para coisas. E é engraçado como o Fabrício falou aí de SEDEX do Rio e de legenda, essas pequenas estratégias acabavam fazendo toda a diferença, porque, no fim das contas, a própria legenda, sabe? Era o que possibilitava para a gente passar um filme estrangeiro 2 meses antes do lançamento oficial para um público amplo, né? Porque é difícil seguir filme em uma língua, em inglês aqui. E no fim das contas, era, além de baixar, fazer esses pequenos ajustes, a gente pegava às vezes legenda que outra pessoa fez na internet e só traduzia, ou às vezes a gente sincronizava a legenda também, botava de novo na internet para outras pessoas usarem, acabava sendo quase um retorno que a gente dava para a rede, além do peer-to-peer mais óbvio ali, sabe, da transferência do arquivo de filme, sabe, que às vezes vazava da distribuição oficial. Tinha essa outra rede de legendas que era essencial, e ainda hoje é para muita gente, sabe? E é engraçado como é que a gente tinha uma atividade muito mais forte nela do que na outra. Inclusive, a gente passou uma vez um filme no Fórum de Software Livre, que era um Macnima, longa-metragem, o primeiro longa-metragem em Macnima do Reino Unido, e a gente teve que fazer a legenda inteira dele, inclusive sincronizar. E foi o primeiro caso que o cara não tinha legenda e usou a nossa legenda como base para fazer outras tantas traduções lá do filme dele. Porque, obviamente, no Fórum de Software Livre foi uma amostra meio que completamente limpa, só com filmes em copyleft, só com filmes liberados para todo mundo. E na época era um problema fazer isso. Isso foi 2004, 2005. Não tinha tanta coisa assim quanto hoje.
Isso que o Menotti falou me deixava muito feliz no Falcatrua, porque uma coisa que eu sempre tive também pensando sobre a internet era como que a internet depende um bocado de fanáticos. Tem sempre alguém tipo, que é muito fã de alguma coisa que você gosta também, mas que ele gosta muito mais que você, a ponto dele chegar lá, fazer legenda, não sei o que, botar tudo, deixar tudo lá bonitinho pra você chegar lá e baixar. E botar o torrent, né? A impressão que eu tive é de que o Falcatrua ajudou a gente, mais um monte de gente, a ser um pouco esse cara que sustenta a internet também, como esse exemplo da legenda que a gente fez e que se tornou base pra legenda em outras línguas e tudo. E ao mesmo tempo todo mundo tava lá saudável, bonitinho, não tinha cara de fanático, tomava banho.
A gente, vocês estão falando de um pensamento muito unido, assim, né? De pessoas caminhando em conjunto. Eu queria saber as divergências dentro do grupo. Era um grupo muito grande, né? Tinha gente de vários cursos, várias cabeças, várias ideias. Quais eram os aspectos divergentes, assim? Alguém queria manter o slowdown? Outro...
Vocês não perceberam, não? Não, acho que as divergências aconteceram várias, né? E vários momentos, né? De rompimento, de brigas e tal, como acho que qualquer coletivo, ou quando junta mais de uma pessoa, dá nisso. E eu acho que tem muito a ver também com esse ponto que é valor para mim, eu acho que o Rafael e o Gabriel concordam, que é esse desentendimento conceitual de não ser uma coisa fechada. Então, um puxava para o movimento estudantil, o outro puxava para a sensorialidade, o outro puxava para a questão do debate do direito autoral, do copyleft, não sei o quê, o outro... E ia rolando a parada, e às vezes rolava atrito, porque realmente, meu irmão, pô, não, aí sim, aí, enfim, era um grupo. Mas assim, eu acho que... Fala aí, Menotti.
É porque eu acho que essa coisa de divergência, eu lembro de outra metáfora que a gente usava muito para descrever o Falcatrua, que era a banda de cinema.
É.
Porque no fim das contas eram divergências que tinham muito a ver com isso, sabe? Uma convivência muito tensa em torno de um projeto e vontades diferentes. E
a fama também, depois
eu vejo muito como a única banda que eu participei na vida. E a gente só tocava covers, basicamente, mas era legal.
Mas é. Ô, Gabriel Menotti, assim. O seu estudo, sua pesquisa, acho que investigou um pouco salas de cinema, formato de exibição, você pode me corrigir. Uhum. Tem um pouco a ver desse passado com o Falcatrua?
Mas eu acho que o que eu tirei muito de participar do Falcatrua foi isso. Eu estudava jornalismo na época, né? Aliás, era um grupo todo que ninguém estudava cinema, absolutamente. O curso de audiovisual aí é tão recente, na época não tinha nada do tipo, a gente mal tinha aula de cinema. E eu nem era interessado nisso. E o Falcatrua me possibilitou conhecer cinema por um outro lado, que é esse lado de ser exibidor, ser curador. E isso acabou gerando minha pesquisa desde então. Não só as perspectivas que abre você tentar ver cinema como um projecionista, ao invés de tentar ver cinema como um diretor ou um crítico, mas também esse tipo de abordagem muito material, assim. Em vez de estudar cinema olhando para a imagem, vamos estudar cinema olhando para o projetor e olhando para as dificuldades que existem em instalar um projetor, por exemplo, no auditório. Quando você começa a tentar se envolver com isso, você vê que cinema não é só poéticas e imagens, cinema tem dimensões institucionais muito fortes, assim, dimensões políticas completamente diferentes. E a tecnologia não está só ligada a uma produção mais eficiente, de imagens mais nítidas ou que circulem mais rapidamente. Na época a gente tinha acesso aos filmes bem mais rapidamente do que os distribuidores, por exemplo, mas ainda assim o que a gente fazia não era muito bem considerado cinema por uma série de questões que precisavam ser colocadas em xeque e na verdade ainda precisam. A gente precisa muito ficar constantemente se policiando até para não cair num discurso ou numa compreensão simples dos processos culturais e tecnológicos que acontecem. E o que eu tirei do Foco Capital foi muito isso, foi esse outro entendimento, tanto da convivência da banda de cinema quanto a convivência com a tecnologia, sabe? Você tá lá projetando um filme e de repente o computador para. Era muito vulnerável tudo.
Você acabou de lançar um livro, né, Gabriel?
Acabei de lançar um livro, que é a minha pesquisa de mestrado, e que foi completamente baseado no Falcatrua.
Você pode dizer o título e a editora?
Se Através da Sala Escura, e é justamente sobre espaços de projeção cinematográfica e espaços de DJing.
Então,
tem muita essa ideia de que a sala escura é uma coisa natural, é uma coisa essencial ao cinema, e na verdade, justamente com o Falcatrua, eu aprendi que trazer uma sala escura é um trabalho do cão. E muitas vezes você não precisa ter uma sala completamente escura ou um espaço fechado para ter uma experiência cinematográfica, às vezes mais interessante e mais forte do que essa coisa isolada. E, na verdade, você tem uma experiência cinematográfica completamente diferente quando, ao invés de só ver o filme, você se toca dos trabalhos que você faz para ver o filme. Seja, sei lá, manipular um videocassete, escolher um filme, baixar um filme na internet, né? Quantas pessoas hoje em dia não estão ativamente participando da distribuição cinematográfica por conta de baixar um filme na internet, por conta de baixar a legenda, por conta de se vir esse filme numa rede ponto a ponto. E é claro, a possibilidade você tem cada vez maior de mostrar esse filme para outras pessoas, para compartilhar os seus gostos, compartilhar os seus entendimentos, as suas leituras do filme em determinados contextos, sabe? Obviamente isso vai levar a gente à ideia de remix, à ideia de recombinação de imagens. E é outra dimensão aí do Falcatrua que existia e eu acho que está muito mais próxima do fazer cinematográfico rotineiro do que a gente se percebe. Mas quando a gente vai para o outro lado e passa por todo esse trabalho de tentar ligar cabos e tentar convencer o departamento a emprestar um projetor para a gente vê como é que cinema é muito mais coisa do que só uma imagem projetada na tela.
E complementando um pouco assim e tentando, né, nesse tempo corrido do programa, alcançar mais um campo de atuação do Falcatrua que a gente passou meio rápido, que é o lance da formação, né, dessas oficinas, dessas coisas, não só das oficinas oficiais que aconteceram, onde a gente levava esse conhecimento, né, seja ele mais técnico, mais careta do cineclubismo, tanto toda esse inusitado do fazer dessa banda de cinema com a questão da pornografia, do roteiro pornô, ou a questão do videogame, né, do cinema expandido, mas também de uma disposição do grupo o tempo todo de transmitir esses conhecimentos, porque assim, como o perrengue que o Menotti estava descrevendo, ele fez que a gente entendesse o que é um cabo RCA, o que é um não sei o quê. E quando as pessoas queriam construir, aí há uma retomada do movimento cineclubista, quando elas queriam construir os seus editais, né, quando o governo do estado quis construir o edital, né, de cineclubismo, a gente participou de algumas rodas de conversa e discutiu. Isso é legal, esse modelo aqui, esse cabo tal, esse conversor aqui, esse tal software, essa solução aqui, essa outra. Então também tem uma coisa desse conhecimento e dessa generosidade também nesse sentido, né? De todo esse conhecimento, tanto do mais técnico e tal, até de toda a nossa alegria, porque era tudo feito com muita alegria.
A gente está chegando ao final do programa. Gabriel Menotti lembrou do adaptador P2, P10...
Que a gente sempre esquecia.
Né?
Mas eu trouxe hoje aqui.
O programa está chegando ao fim. Eu queria lembrar de uma sessão clássica também, que vocês promoveram o lançamento do filme Sou Feio, Mas Tô na Moda, né? Que lotou a história.
E foi no baile funk também, lá no Rio Branco. Finado bailão do Rio Branco, que foi fechado logo depois, inclusive.
Queria agradecer a presença de Fabrício Noronha. O programa de hoje foi sobre os 10 anos do Cine Falcatrua. A gente espera que tenha atividades ao longo de 2013 aí. Lembrar.
Eu vou sugerir duas coisas. Que a gente tente
organizar esses nossos arquivos e publique alguma coisa sobre Falcatrua esse ano, lançar esse desafio aqui aos dois aqui no ar, e que o Menotti sorteie o livro dele lá de seu pão duro. Aí quem ligar aqui agora para 33357913 ganha o livro do Menotti aí.
O Menotti vai acertar essa promoção com a gente faz ao longo da semana. Queria agradecer a sua presença também. O que, Gabriel?
Um DVD do Som na Garganta aí no pacote.
Isso aí, tá também.
Bom, obrigado, Rafael Trindade, pela participação também.
Obrigado a vocês.
Obrigado, Gabriel.
Obrigado a vocês.
Essa entrevista especial do Revista Universitária vai estar no site universitariafm.ufes.br a partir de amanhã. Você pode conferir e ouvir a entrevista novamente.
Revista Universitária dessa noite fica por aqui. A produção do Núcleo de Jornalismo com Diana Clipper, Edilane Machado, Magali Souza Lima e minha, Rafael Segato. A técnica é de Fernando Corrêa, coordenação de jornalismo com Vitor Lopes e direção de rádio com Rogério Borges. Boa noite e até amanhã.
Boa noite.
A 104.7 apresentou Revista Universitária. Uma produção do Núcleo de Jornalismo da Universitária FM. Universitária.